Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Amém. Vamos sentar, queridos? Dava para contar com aqueles que estão mais atrás para vir um pouquinho mais para frente? Melhor, né? A gente fica participando de uma forma mais íntima, não é? Somos tão poucos hoje, nessa noite, então não há por que a gente ficar tão distante um do outro. Abra sua Bíblia no Salmo de número 130. Salmo 130, deixa ela aberta aí. Nós estamos em um salmo, em uma série de salmos, se você for olhar, acerca dos cânticos de peregrinação. Alguns foram escritos por Davi, outros foram escritos por Salomão. Se você der uma voltinha na sua página da Bíblia e for para a página anterior, você vai ver, por exemplo, que no Salmo 122 começa uma série de Davi de cânticos da peregrinação. Aí vem o 123, um outro cântico de peregrinação de Davi, o 124 também, o 125, 126. Quando chega no 127, começa uma série de cânticos de peregrinação feitos por Salomão. E aí vem o 127, o 128, o 130. Como chegaram pessoas depois do que eu falei, os cânticos de peregrinação, os salmos que foram eleitos como cânticos de peregrinação, foram músicas compostas, inspiradas pelo Espírito Santo, para que nós cantássemos ao longo da nossa caminhada. E é interessante que você vai ver salmos de peregrinação que nos enche de força em uma hora de dificuldade, que nos enche de fé em uma hora em que a gente está vendo em que o salmista estava enfermo, por exemplo. De forma que os salmos de peregrinação são salmos de tratamento na alma. Por que eu estou falando isso? Obrigado, Alan, pode sentar. Por que eu estou falando isso? Porque a música, ela tem um sentido profundamente terapêutico na alma humana. Meu pai dizia uma coisa interessante. Ele dizia assim: quem canta, seus males espantam, né? É uma consubstanciação do que eu estou falando, não é? Mas de um outro ponto mais profundo, a música, ela nos sara por dentro. É interessante que às vezes um conselho não sara, não é? É muitas vezes um momento, vamos dizer assim, de reclusão, de oração intensa, não sara, não é? Às vezes até uma leitura da palavra não está sarando. Por quê? Quando a gente está passando uma fase difícil, Wellington, a gente lê a palavra, mas parece que quando, particularmente, eu não sei se isso acontece com vocês, mas quando eu estou passando por algum problema, se eu ler a palavra, parece que eu absorvo pouco. Às vezes, no meio da leitura, a mente avaria, não é? Você está no meio da leitura e começa a pensar no problema. Parece uma estratégia do inimigo para tirar do nosso coração o tratamento que a palavra produz e como a palavra produz tratamento, não é? Mas a música é diferente, porque a música, ela é um grude, ela é um chiclete. Essa semana o Abelardo, ele foi lá em casa, no GP, na semana que passou, não é? E ele cantou uma música do Voz da Verdade, muito antiga a música, né? E aquela música entrou nos meus ouvidos. E aí eu fui para Aracaju, porque tinha um evento que a gente estava trabalhando lá para Ipiranga, um evento de Feira da Mecânica. E aquela música estava no meu coração, eu comecei a repetir, ela cantava, 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 cantava. Aí daqui a pouco um funcionário do escritório disse assim: rapaz, como você ama essa música. Eu falei: sabe que não é uma questão de amor a música, é uma questão de que tem músicas que ela penetra no coração da gente, e aí você fica cantando ela o tempo todo, né? Mas ao longo dos movimentos produzidos de lembrança na minha alma, na minha mente, eu comecei a sentir que Deus estava fazendo um tratamento comigo com aquela música. Eu digo, mas que interessante, agora que eu estou percebendo por que eu estou cantando tanto essa música. Eu tinha feito uma oração, pedido a Deus uma resposta, e aquela música era a resposta e eu não estava percebendo. Eu cantava ela, na música estava a resposta que eu tinha feito na oração, do pedido que eu tinha feito na oração. Então música é assim, ela tem um valor profundamente assim, terapêutico, curativo para as nossas almas, né? E esses salmos de peregrinação, eles são assim, são salmos que nos fortalecem na jornada, que nos direcionam no caminho, que nos levantam na hora das nossas quedas, que nos levantam na hora das nossas fraquezas, que produzem alegria na hora das nossas tristezas, que produzem esperança na hora em que o nosso coração está desesperançado. E nesse salmo em específico, o salmo de número 130, nós temos um salmo que vai falar de uma doutrina bíblica, a doutrina do perdão. O perdão, de todas as doutrinas da Bíblia, é a mais maravilhosa, porque sem a doutrina do perdão, a gente não poderia alcançar a salvação, não é? E eu queria refletir com vocês nesse salmo, a partir do versículo de número 130, versículo de número 4. Repare só o que o salmista diz nesse texto. Ele diz o seguinte: que nas mãos de Jesus está o perdão. Ele é detentor do perdão. Só Ele pode liberar o perdão. Só Ele pode nos dar a graça de sermos perdoados. Aí tem uma doutrina interessante também lançada em cima dessa por Jesus Cristo. Ele disse assim: à medida que perdoardes, assim também sereis perdoados. Perceba como é interessante essa palavra de Jesus, porque todos nós amamos ser perdoados, mas nós temos muita dificuldade em perdoar. Aí, para que seja mais fácil, para que eu possa liberar o perdão, Ele lançou, sob forma de mandamento, uma nova doutrina. Ele disse assim: para vocês serem perdoados, tem uma condição: vocês vão ter que aprender a perdoar também. Vocês gostam de ser muito perdoados? Então, muito vocês também vão perdoar. Gente, uma das coisas mais difíceis que eu já enfrentei na vida é a necessidade de ter perdoado a quem de algum modo, às vezes até involuntário, me feriu. Como é difícil, não é? Sobretudo quando essa necessidade de perdão, ela provém de uma ofensa, ainda que seja involuntária, de uma pessoa que nós amamos muito. Por exemplo, uma ofensa do cônjuge. Eu estava dizendo para a Andréa hoje, quando eu vim do assalto, aí eu assim estava ainda atordoado, né? Porque quando você é assaltado é complicado. E na hora que eu ia chegando no carro, eles ainda estavam se evadindo, né? E aí ela começou a brava: mas você tem culpa, você deixa a coisa dentro do carro. Eu disse: querida, eu vou lhe ensinar uma coisa. Numa hora em que a gente está sob impacto, quando a gente não tem uma palavra de paz para dar, não é uma de guerra que a gente dá. Você entendeu? Porque na hora, aquela palavra dura de correção não cabe para aquele momento, até porque eu mesmo já sabia que eu tive culpa de ter deixado coisas no carro, eu e o Jorge, né? Mas no entanto, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que naquela hora, aquela semente daquela palavra poderia gerar algum tipo de mágoa se eu não tivesse me desviado dela, não é? É óbvio que eu não tive que perdoar a minha esposa, que não fiquei com raiva por causa disso. Mas se eu tivesse absorvido aquilo, poderia ter virado uma raiz de amargura. E é interessante que, veja bem, dentro da doutrina do perdão, muitas vezes eu nem preciso instituí-la se eu aprender a me desviar da ofensa. Se eu me desviar do momento de agravo, não é? Porque todos nós enfrentamos circunstâncias durante o nosso dia produzidas pela própria natureza do dia. Não precisa a gente dizer que foi o inimigo, porque muitas vezes a gente culpa o inimigo de culpa que ele não tem. Mas a gente enfrenta circunstâncias nas nossas vidas, do dia a dia, que a gente tem que aprender a se desviando dela, para que nenhuma raiz de amargura venha ficar no nosso coração, a ponto que a gente tenha que liberar perdão, não é? Mas o perdão é uma das coisas mais difíceis de serem liberadas. E há uma maravilha no perdão, quando a gente libera, é interessante. Quando eu fico ofendido com uma pessoa, não é a alma da pessoa que me ofendeu que fica presa, é a minha. Quando eu libero o perdão àquela pessoa, eu não estou soltando aquela pessoa, eu estou soltando é a minha própria alma. Você compreende o que eu estou dizendo? Agora, eu falei que era difícil de liberar perdão. Alguém já teve dificuldade de liberar um perdão aqui que pudesse dar uma palavra de conhecimento, de testemunho, só apenas para enriquecer a palavra? Mas que você venceu e você liberou o perdão para essa pessoa? Tem alguém que lembre de alguma coisa dolorosa que enfrentou e para liberar o perdão foi difícil? Mas aí você lutou com Deus, você pediu ajuda do Espírito Santo e o perdão foi liberado? Tem? Tem ou não? Vamos ouvir com a Yolanda, então, esse testemunho.
É uma coisa muito forte. Eu tive que perdoar uma pessoa depois que essa pessoa já tinha morrido. Era o pai do meu ex-marido, o avô das minhas filhas. Quando eu me separei do filho dele, ele projetou toda a culpa da separação em cima de mim. E não era verdade. Nenhum casal se separa por culpa de um só. E o filho dele tinha uma culpa mais do que 50%. E ele, para proteger o filho dele, ele projetou toda a culpa da separação em cima de mim. E eu soube que ele soltou uma palavra e disse: nunca mais eu quero olhar na cara daquela mulher. E eu soube disso. E aquilo foi muito fundo em mim. E passaram-se alguns anos e ele faleceu. Aquilo nunca havia me afetado, porque eu segui a minha vida e, graças a Deus, eu tive uma vida muito feliz. E depois que ele morreu, o Espírito Santo começou me inquietando, que eu precisava perdoar aquele homem, porque ele morreu e eu não tinha perdoado ele. E foi muito difícil, mas graças a Deus eu consegui perdoá-lo. Mesmo depois que ele tinha morrido, eu liberei o perdão para ele. Então é como o pastor está dizendo. Eu não precisava liberar a alma dele, porque a alma dele já estava nas mãos do Senhor. Eu precisava liberar a minha alma. Então foi isso que aconteceu comigo. E eu louvo ao Senhor, porque foi uma decisão muito maravilhosa. Porque perdoar é uma decisão. Você sabe que tem que perdoar, mas você precisa decidir: Senhor, eu quero perdoar, me ajude. Então isso aconteceu comigo.
Que maravilha, não foi esse testemunho dela? E muito forte, porque o rapaz já tinha morrido, né? Por que eu digo muito forte? Porque aí a gente... Não, se morreu, está resolvida a questão. A gente pensa, não é? O cara já não tem mais vida mesmo. Mas note, ele tinha morrido, mas a Yolanda não. E a alma do que ficou vivo fica presa. Se você não libera o perdão, você vai viver preso a vida inteira com aquilo ali. Causa muito sofrimento. Eu já passei por momentos de aconselhamento como pastor, de pessoas enfermas, profundamente enfermas, por causa da ausência de perdão. Da pessoa dizer assim: eu tenho certeza que o que está me corroendo por dentro, o que está arruinando a minha vida, é o ódio que eu alimento contra aquela pessoa. Que coisa. Eu já fiz uma oração por uma pessoa que veio falecer dias depois. E nessa confissão que ele fez, ele não era crente, me chamou para poder ouvi-lo. E ele disse assim, no meio da confissão, ele disse assim: eu sei que o câncer que eu contraí foi por causa do ódio que eu alimentei contra o meu cunhado. Mas eu vou morrer de câncer para que a mente dele viva com remorso até o fim. Repare só que coisa. Por causa de uma briga de família, por causa de briga de negócio, por causa de briga de dinheiro. Você compreende como é grave? Mas o salmista disse assim: com ele está o perdão. Ele é detentor do perdão. E ele arremata essa frase do versículo 4, dizendo assim: há uma causa para ele ser o detentor do perdão. É para que todos temam a ele. Por que a Bíblia está dizendo isso? Para que de todos seja temido. Porque só Deus pode ter a autoridade de liberar o perdão pleno. E a Bíblia está dizendo que ele é Deus. E que ele é temido exatamente no exercício do perdão. Olha que coisa fantástica. Cada vez que Deus nos perdoa ou que nos ensina o perdão, ele está promovendo sobre as nossas consciências e o nosso conhecimento a doutrina da sua divindade. Por que isso? Porque só ele tem autoridade para perdoar. E muito mais ainda, depois de que ele consubstanciou a compra da nossa dívida contraída com os nossos pecados na cruz do Calvário, quando ele morreu ali para que nós fôssemos liberados da dívida do pecado. Olha, depois que ele morre e que ele ressuscita, mais ainda, ele já liberava perdão para a humanidade, mas mais ainda agora ele tem total autoridade para dizer: perdoado te são os teus pecados. Mas eu queria falar de três estágios do perdão para que a gente pudesse ter uma ideia do que o Espírito está querendo colocar no nosso coração nessa noite. Primeiro estágio que eu queria falar do perdão é o seguinte: ele é sempre imerecido. E é interessante que nesse exercício de perdoar e ser perdoado, que Deus amarrou sobre nós, ele é profundamente benéfico para as nossas relações interpessoais. Porque se a gente não tivesse aprendido isso com Jesus Cristo, que para a gente ser perdoado por Deus, a gente precisava perdoar horizontalmente aqui na Terra, muitas vezes nós iríamos como cristãos dizer assim: eu estou levando uma vida santa, mas aquele irmão me fez essa ofensa, ou aquela irmã, e eu não vou perdoar, porque não tem nenhuma doutrina que me dirija a isso. Tem sim. Se você quer ser perdoado por Deus, você precisa perdoar o seu irmão. Isso é uma doutrina bíblica, não é? Então, a primeira coisa que eu queria colocar é exatamente essa: o perdão é sempre imerecido. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, aliás, de Jonas, do profeta Jonas, melhor dizendo. Lá no fim do Velho Testamento, um dos profetas menores, né, no capítulo de número 3. Capítulo de número 3. É um dos livros mais fantásticos da Bíblia. E, no entanto, é tão pequenininho que às vezes a gente sente dificuldade até de achá-lo quando a gente procura. Se você já achou aí na sua Bíblia, eu já estou com a minha aberta aqui, acompanha aí dos versículos, capítulo 3, dos versículos 6, aliás, dos versículos 5 até o 7. 5 até o 7. Diz assim: os ninivitas, depois que Jonas pregou a palavra, creram em Deus. Nós estamos falando da capital da Síria, uma nação que tinha um dos piores e mais perversos exércitos do mundo antigo. Essa nação entrou várias vezes em Israel, e quando eles entravam, eles acabavam com tudo, com plantações, matavam os filhos homens para que aquela geração não se procriasse, aquela geração não se instituísse. Eles produziam prostituição das filhas, das esposas, na frente dos maridos, dos pais dos judeus. Era uma nação terrível. Por isso que Jonas, quando Deus, ele diz assim: você vai pregar em Nínive, ele sente dificuldade de liberar o perdão, e ele pega um caminho antagônico, um caminho oposto para Tarsis, não é? E aquele livro, esse livro é um livro assim, para uso no dia a dia da gente, porque muitas vezes a gente enfrenta circunstâncias no dia da gente que a gente é provado mesmo a ter dificuldade para perdoar. E Deus espera que a gente, naquela hora, a gente tenha força e autoridade e tenha aprendido essa doutrina a ponto de liberar perdão. Agora, repare só a evolução do texto. A Bíblia diz assim: eles creram em Deus, então proclamaram um jejum, todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco para pedir perdão a Deus. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono e tirou um manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. e fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar alimento algum. Vocês não podem comer e nem beber. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. E talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tem três coisas que eu queria fundamentar aqui nessa leitura. A primeira é que o rei, ele se quebranta diante da possibilidade de que uma nação toda está para ser destruída sobre o seu governo. É muito interessante a gente observar isso, porque ele tinha poder de liderança sobre o povo, e quando ele vê que toda a nação está sob perigo, e que esse perigo é produzido pelo pecado que eles estavam cometendo, e o pecado produziu o juízo de Deus, aí ele lança um edito real, e o edito real, ele produz um quebrantamento nacional, porque ele lança sobre o seu povo, sobre a sua nação, uma obrigatoriedade de um jejum e de uma conclamação coletiva de oração para que todos estivessem pedindo a Deus o perdão. Que coisa fantástica! E a Bíblia diz que toda a nação jejua, até os animais jejuam. E a Bíblia diz que Deus se comove com a atitude do rei, e por se comover com a atitude do rei, Deus libera um perdão imerecido a Nínive. Nunca nós vamos receber perdão por méritos. Por que eu falo isso de forma muito enfática? Porque muitas vezes a gente quer liberar perdão a alguém se aquela pessoa demonstrar que já está arrependido, se aquela pessoa demonstrar que está sofrendo porque a gente não libera o perdão. Quando a Bíblia nos ensina que o perdão é um valor que a gente tem que entender, que ele é lançado sobre o outro, mesmo que o outro não mereça. Nínive não merecia ser perdoada por Deus, e é interessante que em dado momento o próprio rei disse assim: quem sabe se a gente fizer isso, se Deus, ele não nos perdoa, não cessa a sua ira, e ele não nos dá uma oportunidade de não sermos destruídos. Ele não tinha nenhuma convicção de que aquela conclamação de jejum nacional ia produzir uma mudança no coração de Deus, porque ele não era um servo de Deus. Ele não estava próximo de Deus, ele não conhecia o coração de Deus. Quem conhece o coração de Deus sabe que uma atitude dessa, lógico, ia produzir uma mudança imediata no coração de Deus. O próprio Jonas, que vivia um processo de convivência mais íntimo com Deus, ele sabia que Deus ia perdoar, tanto é que ele disse assim: é por isso que eu não queria pregar em Nínive, porque eu já conheço seu coração. Você mandou que eu pregasse que ela ia ser destruída porque você queria perdoá-la. Então, o rei não conhecia o coração de Deus, mas mesmo assim proclama um jejum nacional. Então, o perdão é um valor que nós não alcançamos por merecimento. Essa semana eu estava aconselhando uma moça que cometeu alguns erros na sua vida, no seu passado. Isso já fazem muitos anos, mas ainda hoje ela sofre porque ela não se perdoou. É interessante, o problema dela não é perdoar uma outra pessoa, o problema dela é perdoar a si própria. Às vezes, perdoar a si próprio é mais difícil do que perdoar uma outra pessoa. Eu tive que conversar muito com ela acerca da necessidade de ela se perdoar. Porque enquanto ela não alforriar a sua própria alma, enquanto ela não liberar perdão para si própria, o Espírito de Deus não vai operar de forma plena no seu coração. Você compreende a gravidade disso? Uma pessoa que não se perdoa é uma pessoa amargurada, é uma pessoa mal resolvida. É uma pessoa que sofre intensamente, constantemente. Glória a Deus que no final ela entendeu a mensagem, ela disse: eu vou perdoar a mim mesmo. Eu vou começar uma nova história a partir de hoje. E chorando muito, ela me pediu para orar por ela. Então o perdão é um valor imerecido. Quer ver um outro que mereceu, que recebeu um perdão e não merecia receber um perdão? O Pedro. O Pedro viveu 3 anos de ministério com Jesus, e na hora em que Jesus estava para sair da terra, quando mais ele precisava da proximidade dos seus amigos íntimos, o Pedro diz que não conhecia Jesus, diz que não é discípulo de Jesus, diz que não tem nenhuma parte com ele. Por 3 vezes ele nega a sua fé em Jesus. E quando Jesus ressuscita, ele vai de encontro a Pedro, para dizer: Pedro, as coisas não são assim do jeito que você pensa. Você voltou a pescar, voltou à vida velha, Pedro. Está vendo por que não deu certo? Você lançou as suas redes ao mar e não pescou nada? Por causa disso, Pedro. Eu já te chamei para ser pescador de homem. E certamente Pedro, lá no fundo do seu coração, estava dizendo: é, mas agora não dá mais para mim, porque eu pisei feio na bola com você. Aí Jesus disse para Pedro assim: eu vou mostrar para você que não é assim. Você vai voltar para onde você estava pescando e não deu pescaria nenhuma, e você vai lançar a rede da mesma forma, no mesmo lado, no mesmo local. E se você pescar uma grande pescaria, se você voltar com um barco cheio, é sinal de que ainda há esperança para você. É sinal de que eu estou disposto a perdoar você. E Pedro vai, e quando Pedro volta, precisou pedir ajuda, porque o barco quase que afundava de tantos peixes. Não era porque ele merecia, porque ninguém merece o perdão de Deus, mas é porque Deus resolveu perdoar. Porque essa é a doutrina bíblica: nós não perdoamos porque o outro merece, perdoamos porque somos, por mandamento, exigidos a perdoar. Deus perdoa não porque nós merecemos, mas porque Ele se determinou a nos perdoar. E Pedro foi perdoado, mesmo sem merecer. Um outro que foi perdoado sem merecer, Davi. Foi uma das pessoas que teve mais intimidade com Deus, mas em dado momento da sua vida cometeu pecados hediondos, e Deus resolveu perdoá-lo. A mulher adúltera, que Jesus perdoou, não foi porque ela mereceu. A lei sentenciava aquela mulher a morrer por apedrejamento. Mas na hora em que Jesus olhou para ela, amou-a, e por amá-la, perdoou mesmo que ela não merecesse. Então a primeira doutrina bíblica acerca do perdão é que o perdão é um favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. Nós aprendemos com Ele a perdoar incircunstancialmente. Segunda coisa que eu queria falar do perdão é que o perdão, muitas vezes, ele é necessariamente escandaloso. Já viu um indivíduo que perdoou, a mulher que perdoou o marido adúltero, o marido adúltero que perdoa a esposa, aliás, o marido que perdoa a esposa adúltera, o sócio que perdoa o sócio que lhe roubou, o irmão que perdoa o outro irmão que lhe traiu. São circunstâncias escandalosas, mas que nós somos inclinados a entender que o pecado muitas vezes precisa ser escandaloso, mas precisa ser liberado. Alguns pecados escandalosos na Bíblia, a Bíblia está repleta de pecados escandalosos. Mas quer um pecado escandaloso? O que Jesus liberou na cruz do Calvário para a humanidade, para todos que estavam lhe crucificando. Ele fez uma oração. Ele disse: Pai, não lhes impute os seus pecados. Se Jesus não tivesse feito aquela oração de perdão sobre aquela humanidade, Deus poderia, por direito, ter fulminado todos os judeus ali. E é interessante que esse ensino ficou impregnado na história dos discípulos e depois na história da igreja nascente. Que quando Estevão estava para ser apedrejado, ele também fez a mesma oração de Jesus. Antes que as pedras começassem a chegar no seu corpo, quando ele viu os homens para apedrejá-lo com as suas pedras nas mãos, ele olhou para os céus. A Bíblia diz que ele viu os céus abertos e ele orou dizendo: Pai, não lhes impute esses pecados, porque eles não sabem o que fazem. Perceba o que eu estou dizendo, meu irmão. O que Jesus fez na cruz serviu de modelo para Estevão, deve seguir de modelo para as nossas vidas. Às vezes nós temos que perdoar pecados escandalosos. Eu me lembro que uma vez eu tive que, durante muitos meses, socorrer um irmão que estava numa crise de desemprego que já durava anos. E eu acolhi esse irmão a ponto de dar feiras a ele, uma, duas, 10, 20, 50, 100. Eu perdi a conta de quantas feiras eu dei a esse irmão. Depois eu levei ele para trabalhar comigo. E depois de alguns anos que ele estava trabalhando comigo, ele cometeu contra mim pecados hediondíssimos. Eu tive que liberar um perdão escandaloso para ele, porque dentro do escritório os meninos fizeram reunião. Eles disseram assim para mim: se você botar um crente aqui de novo para trabalhar aqui, nós vamos pedir demissão de forma coletiva. E sabe o que é que aconteceu? Hoje praticamente todos são crentes lá. Muitos deles se converteram a partir desse perdão escandaloso que incomodou tanto a eles. Você entendeu? Que coração de barata é esse que você ajuda tanto uma pessoa e quando você coloca essa pessoa para estar trabalhando aqui com a gente, essa pessoa faz uma coisa dessa? Meu irmão, é doutrina bíblica. Às vezes a gente tem que liberar perdão de forma escandalosa. E quanto mais escandaloso for o perdão que você liberar, mais o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado através de você. Um dia eu tinha uma irmã que tinha um negócio que era vizinho de outro rapaz que também era crente. Os dois eram crentes, de denominações diferentes, eram crentes. E essa irmã, num dado momento da vida dela, ela congregou conosco quando nós estávamos lá na Jatiúca. E esse irmão que era vizinho dela, era um comerciante muito próspero, instituído já há muitos anos. E ele não gostou que essa irmã tivesse ido para junto dele, porque ele queria comprar o prédio dela, porque ele queria que a loja dele ficasse maior do que já era. E como aquela irmã, ela conseguiu, enquanto ele estava negociando o prédio, para comprar o prédio, ela conseguiu negociar para ela, por um preço melhor que aquele comerciante estava querendo. Aquele comerciante queria a todo custo liquidar com o negócio da irmã. E começou a fazer promoções horríveis. Era tipo assim, se ela botasse uma mercadoria dela para vender por R$3, ele botava por R$1,50 e era do lado. E o produto dele não é ruim, é bom também. Essa irmã começou a adoecer. Eu falei: minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa, esse problema não vai ser resolvido enquanto você não liberar perdão para esse irmão. Você precisa liberar perdão para esse irmão. Você está ficando amargurada, você está ficando uma pessoa triste de se conviver. Você só tem palavras azedas. Você só libera palavras que são ofensivas para essa pessoa. Experimente começar orando, abençoando a vida dele. Senhor, eu abençoo a vida daquele irmão. Ele não está entendendo o que está fazendo. Eu sou tua filha também. Não era para ele estar fazendo isso. Ela começou a orar. Começou a orar. Fazer uma confissão de culpa na oração. Uma confissão de liberação de perdão na oração. Dias passaram. E daqui a pouco os dois estavam extremamente amigos e se ajudando para atrair em comum clientes para aqueles dois negócios. Tem perdão que tem que ser escandaloso, porque não existe um outro método para que o problema seja resolvido, tamanho a gravidade muitas vezes do erro. Mas quanto mais escandaloso for o perdão, mais o nome de Deus é glorificado. Quer ver um outro perdão escandaloso? O da pecadora na casa de Simão. A Bíblia diz que ela era uma prostituta. Dois religiosos reunidos em um jantar para conversar acerca das coisas de Deus. E aquela mulher consegue se infiltrar, não sei de que maneira, porque a Bíblia não diz como. Ela se infiltra no jantar sem ser convidada. E na hora em que Jesus está começando a jantar com Simão, ela se aproxima de Jesus Cristo e aos pés de Jesus começa a chorar os pecados que ela tinha cometido e pedir perdão a Jesus Cristo por tudo que ela tinha feito de grave contra Deus. Que coisa fantástica. O Simão, o fariseu, disse assim: esse homem não é um profeta, porque se fosse profeta não aceitaria ser tocado pela pecadora. O Simão, o fariseu, estava escandaloso, estava escandalizado que Jesus estivesse liberando sobre aquela mulher atenção. Mas Jesus libera um perdão escandaloso para aquela mulher. Ela disse: Simão, se é por causa de doutrina, se você está se baseando na doutrina, que eu não sou um profeta, porque me deixei ser tocado por uma prostituta, então eu quero dizer que você também não cumpre doutrina. Porque a doutrina diz que quando você recebe uma visita, você deveria ter lavado os meus pés na entrada da sua casa. A doutrina também diz que você devia ter saudado a mim com ósculo santo. Você não lava os meus pés, você não me beija na face. E essa mulher, ela não lavou os meus pés com água, ela lavou os meus pés com suas próprias lágrimas. Ela não beijou a minha face, ela beijou os meus pés, que é um lugar literalmente incomum de uma pessoa beijar o outro, não é? As pessoas não sentem prazer de beijar o pé, principalmente naquela época que os judeus andavam o dia inteiro com alpercatas, né? Os pés normalmente muito sujos, e o próprio Jesus disse que os pés deles não tinham sido lavados, então devia estar sujo mesmo, pois aquela mulher lava com lágrima e beija os pés de Jesus. Por causa da atitude daquela mulher, aí Jesus libera um perdão escandaloso para aquela mulher: mulher, perdoado te são os teus muitos pecados. Aí vem um outro escândalo: como você vai liberar os pecados de uma prostituta? Aí uma outra doutrina do perdão: a quem muito se arrependeu, a quem muito se amou. Ela está muito arrependida, então eu vou muito amar ela. Então não importa a intensidade dos nossos erros, quanto mais nós nos arrependermos, quanto mais desejarmos o perdão, mais Deus em Cristo Jesus tem capacidade para nos perdoar. Terceiro e último estágio da doutrina do perdão que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite: ela estanca o juízo. Nós já vimos isso em Nínive. Que coisa fantástica que quando nós liberamos o perdão, o juízo já não encontra causa de existência, não é? Por exemplo, uma pessoa está querendo matar uma outra pessoa, mas no planejamento do homicídio ele resolve liberar o perdão. Ele não precisa mais matar aquela pessoa. Um marido brigou sério com a sua esposa, está pensando em se separar, mas ele libera o perdão. Já não existe necessidade de separação. Nínive era assim, uma cidade que estava para ser destruída pelo fogo de Deus, pelo juízo de Deus, mas Deus libera o perdão. Liberado o perdão, cessa o juízo. Que coisa fantástica isso. Perceba em Marcos 2 uma outra circunstância paralela a essa que nós estamos falando. Marcos 2. Eu vou pedir o ministério de louvor para já se aprontar aqui, ficar aposto. Nós vamos já estar encerrando. Olha só o que diz Marcos 2 e 4. Marcos 2 e 4. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. E você acompanha na sua. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão que se aglomerava na casa, aqueles quatro amigos que levaram aquele paralítico removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto que eles haviam feito, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Perceba o que eu vou dizer agora. Ele, vendo a fé dos amigos e a fé do paralítico, chegaram a abrir um buraco numa casa alta e descer com cordas aquele paralítico, O homem era paralítico, ele podia despencar do telhado e podia morrer de paralítico, ele podia ficar partido no meio, não é? Ele tem coragem, os seus amigos têm amor. E aí eles abrem um buraco porque eles estão precisando da cura e eles creem que Jesus, ele tem poder para curar. E aí Jesus olha a fé daqueles homens, a fé dos quatro amigos, a fé do paralítico, e ele diz: homem, os teus pecados estão perdoados. Ele faz uma sintonia fina. Esse homem está paralítico porque cometeu pecados e está sofrendo juízo. É interessante que nem todas as enfermidades são produzidas por juízo, mas aquela era, porque Jesus, quando olha, ele diz: homem, os teus pecados te são perdoados. Você lembra o que o salmista disse acerca de Jesus? O poder do liberar perdão está sobre ele. A autoridade de perdoar é exclusivamente dele. Para que isso? Para que todos o temam. E o temam aqui não tem sintonia em ter medo. O tema aqui tem sintonia em se apaixonar por ele, porque ele tem o poder de perdoar, e porque nós fomos perdoados por ele. O temor ao Senhor não tem nada a ver com medo, tem a ver com intimidade gerada pelos benefícios que ele fez sobre nós. E Jesus, olhando para aquele homem, ele lê a história de vida dele, ele diz: esse homem está paralítico porque ele cometeu pecados hediondos. Mas olha que fé! Eu não posso curá-lo antes de liberar a alma dele. Não adianta ele ficar bom, caminhar com seus próprios pés na terra e no final a sua alma ir para o inferno porque ele não foi perdoado. Antes de ser curado, o que ele precisa mesmo é do perdão. Até porque, para liberar a cura, ele não podia liberar a cura sem a remissão da culpa na vida daquele homem. Aquele homem tinha pecado tanto na vida dele que ele estava paralítico em juízo. E para haver a cura, Jesus tinha que primeiro liberar o perdão. E ele disse: homem, os teus pecados são perdoados. Essa é a frase mais doce da Bíblia Sagrada. Não existe frase mais linda, mais apetitosa, mais agradável aos nossos ouvidos do que essa. Os vossos pecados, o poder de perdoar está em suas mãos, para que todos o temam. Naquele dia, todos ficaram atônitos, dizendo: mas quem é ele, que tem poder até para perdoar pecados? Eles agora estavam descobrindo o que o Salomão descobriu, olha, há muitos anos. Sabe como foi que Salomão descobriu? Não? Salomão descobriu porque Salomão sabia os graves pecados que o seu pai tinha cometido. E Salomão assistiu, novela de vida real, assistiu Deus perdoando a Davi. Por isso que Salomão testemunhava: o poder do perdão está sob as suas mãos. Para que todos os temam, ele pode, ele quer, ele vai perdoar. Salomão tinha autoridade para falar isso, porque Salomão viu isso dentro de casa. E agora todos aqueles que estavam vendo Jesus perdoar aquele homem, todos estavam com o coração tocado, cheio de temor. Mas para isso, ele só pode ser o Filho de Deus, porque só Deus pode perdoar. E se ele perdoa, então ele é Deus. E Jesus, para acentuar mais o choque de toda aquela pequena multidão, daquela grande multidão que estava ali em volta daquela cura, ele disse assim: ah, então quer dizer que vocês estão admirados que eu possa perdoar pecados? O que você acha que é maior, perdoar pecados ou curar o paralítico? Então, para que todos creiam que o poder de perdoar pecados, para que eu seja adorado por todos, está sobre as minhas mãos, aquilo que disse o salmista no Salmo de número 130, eu digo a esse paralítico: homem, levanta e anda. E a Bíblia diz que já não havia mais causa e juízo para aquele homem. Ele havia sido perdoado. Se aquela enfermidade era consequência dos seus pecados, não tinha mais por que ele ser enfermo, porque Jesus disse: homem, perdoados são os teus pecados. O perdão de pecados faz cessar o juízo. Jesus disse para aquele homem: homem, se você está perdoado, você não precisa mais ser paralítico, levante e ande. E a Bíblia diz que aquele homem levantou e andou. Feche seus olhos. Talvez você precise nessa noite de uma motivação para estar mais apaixonado por Deus. Talvez você precise de um toque do Espírito Santo para que o primeiro amor, que gerava lágrimas efusivas na tua face quando você se converteu e que agora parece que já não gera, talvez você precise de um toque de Deus para que a sua fé comece a efervescer, para que o seu cristianismo saia da letargia espiritual que ele se encaminhou e para onde ele foi sendo aprisionado. Talvez você precise viver um cristianismo muito mais intenso, muito mais vivo do que o que você está vivendo nos dias atuais. E para que isso aconteça, ponha seus olhos na maravilhosa doutrina do perdão. Você não precisa de nenhum outro motivo mais para se apaixonar ainda mais por Jesus Cristo, se você estiver olhando para o que Ele fez por você. Se eu estiver olhando para o que Ele fez por mim, éramos seres invermes, seres que não tínhamos nenhuma inclinação ao arrependimento e ao conserto. Mas o perdão de Jesus Cristo nos alcançou e Ele nos fez novas criaturas. Nós somos pessoas novas de novo. Tudo aquilo que agravava o nosso coração e que nos fazíamos sermos maus, sermos ruins, hoje já não há mais nenhuma motivação para isso, porque o sangue de Jesus Cristo nos purificou e nos perdoou de todo o pecado. E por causa disso, nós somos seres que somos apaixonados por Ele, por aquele que detém o poder do perdão, por aquele que liberou sobre nós a sua graça redentora. Então agora faça uma oração agradecendo a Jesus pelo perdão que nos alcançou, pelo perdão que alcança a humanidade. E se você puder, ora nessa noite agora por alguém da sua casa, da sua família, entre os seus parentes, entre os seus colegas, que ainda não alcançou essa dádiva de ser perdoado, e gera a conversão dessa pessoa, o perdão de Deus na vida dessa pessoa em oração. Vamos estar cantando o último louvor. Enquanto nós estivermos cantando o último louvor, permaneça em espírito de oração, agradecendo a Deus pelo perdão que Ele liberou sobre nós dos pecados que havíamos cometido.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.